Eu até vou defender que a Comissão de Assuntos Sociais tenha a sua comissão para analisar o impacto social do orçamento. Anos atrás, longe ainda de pensar em ser político, eu ajudei a criar em organizações não governamentais o conceito de orçamento criança, pelo qual a gente analisava o impacto do orçamento sobre os interesses, necessidades, desejos das crianças. A gente precisa, para não criar mais um das crianças, colocar no social. Tem que analisar o impacto do orçamento em todos os seus aspectos. Inclusive, talvez ir além desse, colocar qual é o impacto do orçamento na ciência e na tecnologia, na educação. Sair da visão burocrática como o orçamento é feito. E aí eu quero entrar num detalhe mais imediato, onde a política casa com a economia, com as finanças. É a análise do orçamento pela sua repercussão na inflação, dependendo do que a gente aí coloque. Eu, quem ouve minhas falas sabe que eu tenho uma mania, chamo até de uma nota só, que é a educação. E dentro da educação eu tenho uma proposta, que pode ser até chamada de uma nota só, é de que a saída para nós é a federalização da educação de base. Digo aqui até, não creio que seja uma indiscreção além do possível, que já entreguei à Presidenta da República, 4 semanas atrás, exatamente na sexta-feira, por meio da ministra Gleisi, uma proposta, senhor Mozarillo, de como fazer a federalização no Brasil em 20 anos. Como podemos espalhar escolas federais nesse país em 20 anos, chegando a todas as escolas do Brasil, e como fazer isso por cidade? Eu disse ali como fazer, eu disse ali quanto custa o papel do professor, o papel do edifício, o papel do prefeito. Pois bem, com toda essa mania, eu quero dizer aqui que diante dessa crise geral que nós vivemos politicamente aqui dentro e economicamente no mundo, eu hoje tenho responsabilidade para dizer que isso não pode ser feito de maneira apressada. Se amanhã alguém quiser me agradar colocando muito dinheiro no orçamento para fazer a federalização, eu ficarei contra. A não ser que me mostre aonde é que a gente vai tirar esse dinheiro. Não é hora de aumentar os gastos públicos, porque esse é um dos vetores principais, é uma das causas principais da crise que nós estamos passando. Eu falo começando por aquele setor que eu defendo, que é a razão de ser da minha vida pública, que é a federalização da educação de base, que é o que eu gostaria de que daqui a 20, 30, 50 anos se dissesse que começou com meus discursos. Eu acho que está na hora da gente cuidar para não fazer isso de uma maneira apressada que repercuta para perturbar outros setores. Da mesma maneira, eu me sinto, depois de dizer isso, com o direito de dizer que outras coisas que eu defendo, nós temos que tomar alguns cuidados na hora de aprovar. Eu sou a favor da PEC 300, que não passa de ser uma certa federalização da segurança, como eu defendo a federalização da educação. Mas aprová-la de repente hoje, sem uma análise cuidadosa do impacto que ela terá na economia do país, é perigoso. Pode até aparecer como um impacto positivo no social. Claro que tem um impacto muito bom para cada uma das pessoas que vão se beneficiar. Mas vamos analisar com cuidado. Não vamos transformar um instrumento que quer trazer segurança em um instrumento de insegurança no resto das variáveis brasileiras. Eu falo também da emenda 29, que é fundamental, que é positiva, que é necessária, porque muda o quadro trágico da saúde. Mas só podemos aprovar tirando dinheiro de outros lugares. E tirando dinheiro de outros lugares, sem prejudicar a economia, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar o social. E falo também da prorrogação da DRU. A DRU, aquela velha emenda que retira, permite ao governo retirar dinheiro daqueles gastos que são previstos pela Constituição. Eu fui, e junto com a senadora Ideli, as principais vozes nessa casa que conseguimos acabar com a DRU na educação. Eu fui esse. E tinha que ser feito, porque isso estava roubando bilhões de reais da educação. Eu creio que a DRU é uma excrescência, tem que ser eliminada para todos os setores, porque trai a Constituição. A DRU, mesmo sendo aprovada como emenda, como foi, é uma traição ao que estava no espírito dos constitucionalistas. Mas há momento em que, se fizermos isso, podemos trazer verdadeiras tragédias financeiras nesse país, tragédias econômicas. Porque ao penalizarmos as finanças hoje, nós estamos penalizando as finanças do governo, os gastos do governo, ao prejudicá-los, nós estamos dando impacto nas finanças em geral, até porque nós vamos ter que aumentar os juros para conseguir o dinheiro para fazer isso. E aí nós estamos levando a uma queda do sistema econômico tal qual ele é. Quando isso se soma a todos os vetores que vêm de fora, todas essas fontes de crise que vêm de fora, nós entramos numa situação dramática. Não esqueçam que, no mundo interligado de hoje, quando um banco quebra em qualquer lugar, ele perturba a economia de qualquer lugar. Quando surge um vírus, o senador Mazzarino, o senhor que é médico, em qualquer lugar, no mundo de hoje ele termina chegando aqui. Mesma coisa são as crises financeiras. Não dá para restringi-las dentro de nenhum país, porque as finanças funcionam na base do computador e os computadores estão todos interligados. Os computadores não pedem licença aos guardas de fronteira para levar suas mensagens de um lugar para outro. Não pedem licença aos bancos centrais para transferir dinheiro de um lugar para o outro. Nós precisamos despertar, cada um de nós, para não apenas a grande crise que já se faz como uma exaustão na economia. A exaustão. Acabou um modelo. Claro que um modelo para acabar leva décadas até surgir um novo. Mas nós estamos vivendo os estertores de um modelo chamado da civilização industrial, da sociedade, do mundo e de cada pessoa vivendo em função do consumo. Está acabando. Está acabando pela exaustão da natureza, que está derretendo os polos por causa do que a gente consome aqui. Está exausta a economia pela exaustão das contas dos governos, que não conseguem mais pegar empréstimos sem juros altos e não conseguem mais aumentar os impostos. Está havendo uma exaustão pelo sistema, pelo endividamento das pessoas, que para comprar os produtos que vêm comprando, já não tem mais como pagar, então vão deixar de comprar. Essas exaustões de cada lugar, ela leva a grande exaustão. Só que isso está casando no Brasil com uma exaustão política. A exaustão de governos que não têm propostas transformadoras, que não temos tido. Nós temos tido grandes propostas ajustadoras. Ajustadoras. Ajustadora da crise social com a Bolsa Família, mas sem transformar. Ajustadora com alguns incentivos às indústrias para venderem mais carro por meio de subsídios, mas não muda o produto. Nós estamos fazendo políticas de ajuste e não políticas de transformação. E junte-se a isso a falta de uma base de apoio, a existência de uma pura e simples aglutinação de interesses. E uma presidenta que quer acertar, pelo menos no lado da demissão de suspeitos de corrupção, e que hoje tem a aglutinação que a sustenta, ameaçando de romper por causa dos acertos. Isso dá um momento crítico, dramático nesta casa, entre nós que somos líderes. E se nós não soubermos perceber isso, despertando, e enfrentar isso, definindo caminhos, nós vamos dar prova de uma coisa mais grave ainda. A exaustão do processo democrático como forma de enfrentar os grandes problemas que vivemos hoje. Vamos dar provas de que cada um da gente está exausto e não está à altura do momento histórico que nós vivemos. Nós não temos direito de abrir mão do nosso papel histórico. nós não temos direito de abrir mão dos nossos compromissos históricos. Primeiro são os compromissos biográficos, os outros compromissos históricos. Não temos direito de abrir mão da nossa biografia, nem do nosso papel histórico. Por isso, vamos mudar a nossa pauta aqui dentro e vamos deixar de lado, por um pouco que seja, os interesses puramente pessoais e até mesmo da aglutinação do clube eleitoral, que é o partido hoje de cada um, e encontrarmos tempo e força e vontade política de começarmos a traçar o nosso comportamento aqui com base no interesse maior do país. É isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer, mas quero contar com a parte do senador Mozarildo, que, de certa maneira, terminou me inspirando um pouco esse discurso ao falar tão corretamente, enfaticamente, da corrupção no comportamento dos políticos.
Senador Cristóvão, é uma honra poder partilhá-lo. Vocês é que, como sempre, faz um pronunciamento abrangente, mais objetivo, e que, embora você já diga que termina se cingindo num discurso de uma nota só, eu diria que bastaria essa nota para nós termos realmente o resto, vamos dizer, podemos usar essa palavra. Porque mesmo com a minha cabeça de médico, eu sempre digo, não adianta pensar em fazer saúde se você não tiver educação mínima da população. E eu quero também concordar com Vossa Excelência que é importante estudarmos um caminho. Você já propõe, por exemplo, a federalização do ensino fundamental. Eu não tenho uma convicção plena, mas Vossa Excelência é um estudioso da questão. Mas, de fato, inverter o processo como hoje é invertido, em que a prioridade dos recursos federais são para as universidades e não para a base, está demonstrando, pelos dados que temos, que não é o modelo eficiente e talvez não seja o ideal. Mas eu tenho com muita confiança, nesse momento, e falei isso no meu pronunciamento, que nós estamos vivendo, em que temos uma presidente que, embora diante de uma crise econômica mundial seríssima, tem sabido se pautar pela administração correta, pela seriedade, aliás, fazendo jus ao que ela disse quando veio ao Congresso Nacional na sua primeira fala, que ela ia zelar pela aplicação de cada tostão dos brasileiros. Isso que está acontecendo nos diversos ministérios, diversos órgãos públicos, é uma demonstração de que ela realmente não vai dizer que não viu nada e nem vai achar que isso é fruto de alguns aloprados. O importante mesmo é que agora os partidos políticos, todos eles, pensem, como disse Vossa Excelência, mais no interesse da nação e não nos interesses individuais ou de grupos partidários. É muito importante que todos possam, ao invés do que os jornais noticiam, ao invés de fazerem complôs e obstruírem o trabalho que a presidente quer fazer, possamos dizer, sim, é justificável, não é imoral um partido político indicar alguém para um cargo, mas desde que essa pessoa tenha qualificação e de que essa pessoa haja com honestidade. Não agiu, não tem como um partido se sentir ofendido porque um indicado seu agiu de maneira desonesta. Então, acho que isso é uma oportunidade de ouro que o Brasil está tendo e espero que nós possamos dar à presidente Dilma a tranquilidade para ela fazer o trabalho, que, aliás, é o que todo mundo quer, um trabalho sério, honesto e competente.
Obrigado, senador, por sua manifestação. Eu concordo que ela tem procurado, mas talvez tenha estado muito amarrada a certos compromissos eleitorais que nem seriam necessários para elegê-la. Isso eu disse desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, que eles se sentem amarrados a coisas que talvez não fossem necessárias se eles tivessem outras opções. E aí, o fato de partido indicar, eu não vejo nenhum problema. Correto. Política é isso. Eu vejo problema quando indica pessoas familiares, que aí é nepotismo. Mesmo que dizem, mas é competente. Eu disse uma vez a um que me falou isso, eu digo, mas o senhor não quer dizer apenas que ele é competente, quer dizer que esse seu parente é o único competente do seu estado. Porque se tiver um outro competente, pegue o outro. Porque fica uma imagem melhor. Se for o único competente, se for o único médico competente da cidade fazer uma cirurgia, muito bem, pegue o seu irmão. Mas se tiver um outro igualmente competente, não pegue, porque a imagem também é importante. É uma forma de desprezo às cabeças do seu estado escolher pessoas ligadas a si. Mas eu agradeço o seu pronunciamento pelo fato que eu vejo a sua independência quando fala aqui. Eu vejo a sua postura e sei que ao dizer essas coisas em relação ao presidente, tem um valor até maior do que aqueles que estão amarrados umbilicalmente e que às vezes dizem até sem ser sinceros. O senhor falou com toda sinceridade, como outros muitos aqui têm vindo a essa tribuna falar da importância do que está fazendo a presidenta. Mas ela precisa complementar isso, dialogando aqui na tentativa de compor uma base na hora que a aglutinação se afastar dela por coisas certas que ela estiver fazendo. E, ao mesmo tempo, nós temos que dar um recado de volta como responsáveis para não criarmos problemas para o país. Oposição tem direito de criar problemas para o governante, mas não para o país inteiro. E há momentos em que o país é que está em jogo e não o governo do momento. Eu acho que hoje nós temos algumas coisas que estão em jogo em relação ao país inteiro e não apenas ao governo, que é um fenômeno passageiro de poucos anos. Muito obrigado, senhor presidente, pela generosidade do tempo. Eu espero ter usado bem essa manhã de sexta-feira.